Bem-vindos ao podcast do canal Sanada, com entrevistas com pessoas muito interessantes. Viva aventuras, viagens, experiências extraordinárias ao redor do mundo e além.
Olá, pessoal. Bem-vindos novamente ao canal Sanada. Hoje, nossa conversa vai ser com um fotógrafo, um jornalista, um viajante, que há pouquinho soube que ele fotografou até Gil, Caetano e muitos outros. Vocês vão conhecer em breve, logo, logo nós vamos conversar com o Ricardo Beliel, um carioca de fala mansa. Bem-vindo, Ricardo!
Oi, tudo bem? Que bom estar aqui com vocês, que ótimo!
Eu também, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, fico muito honrada.
Para mim que é um prazer, eu adoro uma mesa de bar, uma boa conversa, boas companhias, principalmente nesse período assim, de isolamento, né? A gente sente falta da presença dos amigos, mas que bem
isso
que tem essa tecnologia para nos aproximar.
É, mas não é a mesma coisa, né? Mesa de bar, por enquanto, não dá, né? Você mora no Morro Santa Teresa, é isso?
Sim, eu e a Luciana, né, que somos casados, vivemos em Santa Teresa, mas na fronteira do bairro. Santa Teresa é um bairro antigo aqui do Rio de Janeiro, é um pouco do que se preserva da cidade antiga, mas nós moramos na fronteira do bairro com a Floresta da Tijuca, na parte mais alta do bairro, e Caminho do Cristo Redentor. Daqui nós temos da janela a vista da cidade, tanto que quando eu estou fora do Rio, eu brinco dizendo que moro perto do Rio de Janeiro.
Ai, que delícia, que honra poder morar assim. Fora, bom, agora você deve estar sentindo a falta das caminhadinhas ali no Morro Santa Teresa, tomar um chopinho nos bares, né?
Aqui, como nós estamos na fronteira da floresta, quer dizer, é fácil sair para caminhar no próximo à casa, porque não tem tanta gente, né? É caminho para o Cristo Redentor, já é uma área bucólica de árvores, então pouco movimento de trânsito, isso quase não tem aqui. E nós temos aqui a presença de macacos, tucanos e até de cobras. Esse outro dia não, já faz tempo, tiraram uma jiboia enorme ali numa árvore que era bem próximo a um ponto de ônibus, inclusive, porque passa um ônibus, né? Uma única linha de ônibus passa aqui.
Nossa, é um susto. Mas, Ricardo, fora falar que você mora na cidade maravilhosa, porque não adianta, é a cidade mais linda que nós brasileiros temos o privilégio de tê-la, né? Mas você começou bem cedo a fotografar. Como é que começou a tua história?
Então, eu assim, minha família, meu pai e minha mãe sempre foram pessoas dedicadas à cultura, à arte. Meu pai era jornalista, minha mãe era professora de história e geografia e assim uma aficionada de todas as formas de arte. Desde pequeno, eu e meu irmão, eles nos acostumaram a essa convivência cultural com museus, com cinema, com concertos e tudo isso, né? Isso para nós era muito muito comum no nosso cotidiano. E sempre viajando também, e quando viajávamos, sempre tínhamos esse interesse por identidades culturais de onde é que nós estivéssemos, né? Bom, eu então, quando adolescente, assim, eu me comecei a me dedicar à arte, mas não à fotografia, ao desenho. Eu fui durante um período assim, pós-adolescente, início da juventude, eu fui desenhista, fazia ilustrações com bico de pena, com uma pegada mais surrealista, mas não um surrealismo europeu, um surrealismo bem tropical. E cheguei a fazer umas tentativas com história em quadrinho, mas isso também não foi muito longe, fiquei só nas primeiras tentativas. E meu irmão tinha uma câmera fotográfica e ele também tinha montado um laboratório fotográfico em nossa casa. Isso ainda morava com minha família. E eu então me apropriei da câmera dele por alguns momentos, e saía para fotografar. Nessa época, meu pai, como jornalista, trabalhava em televisão, trabalhava na TV Tupi, TV Rio, fazia o Repórter Esso, que era um jornal nacional da época, né?
Sim.
Então, nós tínhamos muito acesso a essas. Por exemplo, os desfiles de escola de samba, desde pequeno eu ia assistir, inclusive ia lá para o camarote da televisão, porque tinha uma visão um pouco mais privilegiada, e aquilo tudo, claro, eu convivia com os cinegrafistas da televisão, com os fotógrafos dos jornais onde ele trabalhou, isso tudo foi muito importante na minha formação, desenvolver uma cultura visual, né? Bom, então aí com a câmera do meu irmão e o laboratório, eu comecei a fotografar. Como eu convivia muito nesse ambiente artístico, tanto de artistas plásticos quanto músicos, foi aí que eu comecei a ter um pouco uma pegada um pouco mais profissional com a fotografia. A primeira pessoa que me comprou uma fotografia, que me pagou por uma fotografia, foi o Egberto Gismonti. Eu
Uau!
fui. Eu fui fotografar um show dele, fui fotografar por iniciativa própria, né? E ele me viu fotografando. Naquela época não era muito comum as pessoas fotografarem shows como hoje, que todo mundo tem um celular na mão, mas naquela época pouca gente fotografava. E ele, no final do show, me falou que gostaria de ver as fotos. Eu fui à casa dele com as fotos, ele me pagou, me comprou as fotos. Eu ali era um. Devia ter 20 anos, talvez. Eu saí pela rua assim, irradiando alegria, porque pela primeira vez alguém tinha me dado valor nesse sentido. As pessoas elogiavam, gostavam, mas pela primeira vez alguém me deu um retorno, que me dava uma perspectiva profissional para aquilo, né? E aí a partir daí, eu comecei a fotografar vários artistas, né? Essas fotos que vocês passaram aí, o Miles Davis, que foi logo no. Esse é o Renato Russo no, aqui num concerto que fez no Maracanãzinho, mas aí eu já trabalhava no Globo, já não nessa primeira fase, como eu estou comentando agora. Mas o show do Miles Davis, sim, foi logo quando ele introduziu o funk americano no jazz, né? Foi uma transformação no estilo musical dele. Anteriormente, eu acho que vocês viram o Gil com o Jimmy Cliff. Então, são algumas fotos dessa época, né? Foi um período em que eu me dedicava exclusivamente. Bom, esse é o John Lydon, que é o cantor do Sex Pistols, né? Essa é uma banda
Uau.
punk. Eu, quando fotografava isso, eu levava latas de cerveja na cabeça, cusparadas, e tanto do público quanto
É
dele, né?
mesmo, pessoal mandava o que
Mandava
tinha na mão.
geral. O público estava completamente possuído por aquele espírito punk, né? Então todo mundo jogava latas nele, e eu acho que fazia parte do show, né? Quer dizer, do show no sentido não de ser programado para isso, mas era aquele ambiente punk, e ele próprio cuspia no público e tudo. Essa foto do Hermeto Pascoal, ela tem uma história interessante, porque eu fui à casa dele fotografá-lo. Ele morava aqui num bairro de subúrbio do Rio, próximo a Bangu, e eu fui lá fotografá-lo, e ele, enquanto eu fotografava, ele ficou, bom, em várias situações, né? Uma delas, ele foi ao piano, ficou tocando uma coisa bem criativa, assim, mas totalmente improvisada na hora, e eu fotografando. E depois eu saí para fazer outras fotos fora da casa, e ele tinha essa partitura na mão. E eu pedi para que ele botasse no rosto para fazer essa composição que tem essa foto. E quando eu vi que escrito Bebo Você, eu perguntei a ele: mas eu não conheço essa música. Que música é essa? Ele disse assim: eu escrevi enquanto você me fotografava, por isso que ela tem o título de Bebo Você. Eu estava bebendo a sua presença.
Que
Provavelmente essa
bárbaro!
música não passou disso aí, ela não é. Imagino que não tenha sido gravado, nem nada. O Hermeto era uma pessoa que vivia essa criatividade assim, né, a flor da pele. Então, naquele momento aconteceu isso, mas não que ela seja um clássico da música brasileira. Imagino, talvez até seja, quem sabe, né? E eu não saiba.
É, tá aí a partitura, né?
Essa é a Sarah Vaughan. Cantora de jazz americana, né? Uma grande figura, né?
E esse
Bom,
pessoa que
essa foto eu já estava. Essa foto eu trabalhava no Globo, então ela se apresentando aqui no Free Jazz, que era um festival que foi muito importante tanto para o Rio quanto para São Paulo. O Free Jazz aconteceu nas duas cidades, né?
Você, então, você começou a fotografar bem novinho, daí você fez jornalismo também?
É. Assim, como eu falei, né, meu pai era jornalista, então eu convivia nesse ambiente do jornalismo desde que nasci, desde criança, né? Conhecia todos aqueles grandes jornalistas dos anos 50 e 60, tanto eles iam às nossas casas, à nossa casa, para visitar, quanto nós íamos aos jornais, às redações dos jornais, e tínhamos essa convivência com essas pessoas. Bom, mas isso é uma questão à parte. Quando eu me interessei por fotografia, eu não pensava fazer jornalismo. Teve um episódio na minha vida que foi muito marcante, porque eu saí do Brasil em 73, porque eu na época ainda não era universitário, eu era um secundarista que estava sempre presente muito naquelas passeatas famosas do final dos anos 60, né? Naquele período do AI-5, e eu frequentava três universidades aqui no Rio como ouvinte, por interesse próprio, não por estar matriculado, e cheguei a ver professores sendo presos, tinham amigos meus também que estavam sendo, viviam clandestinamente, por conta de todo aquele ambiente de repressão e bom, de repressão e totalitarismo, de ditadura militar, aquela coisa toda. Então eu resolvi ir para a Argentina. Primeiro porque surgiu uma oportunidade de ir, eu tinha amigos argentinos que eu tinha conhecido aqui no Rio, e achei que lá seria melhor para eu pleitear uma universidade, entrar numa universidade. Na época, a Argentina ainda não vivia a ditadura militar, era a época da Isabelita Perón. Então, eu fui para lá, mas o que acontece é que a Argentina viveu uma polarização política muito, muito forte, com atentados, sequestros, e de ambos os lados, tanto da esquerda quanto da direita. E eu fui morar em La Plata, que era uma cidade universitária, que era assim, o centro de todas essas manifestações. E antes, bom, eu tive amigos lá, inclusive quando eu estava lá, que também foram sequestrados, e era atentado à bomba todo dia. E eu acabei indo para Mendoza, que é na beira da Cordilheira dos Andes, muito próximo a Santiago do Chile, quando aconteceu o golpe militar do Pinochet. Então, como tinha muitos chilenos vivendo em Mendoza, muitos deles tinham fugido do Chile pouco antes do golpe, outros logo após o golpe, todos tinham muito receio de serem identificados lá, porque era muito próximo do Chile, né? Então, assim, também tinha essa idade de 20 e poucos anos, né? Me prontifiquei a atravessar a Cordilheira dos Andes de carona, com os endereços dos amigos e familiares dessas pessoas que não poderiam se comunicar com seus parentes lá do outro lado, com medo de serem presos ali ou perseguidos. E eu atravessei para fazer contatos com essas famílias, né? Falar sobre eles, que estavam bem, que estavam lá em Mendoza, essas coisas. E quando cheguei lá, havia toque de recolher, pessoas eram fuziladas na rua, havia um clima de perseguição política muito maior do que no Brasil, naquele período, né? E o tempo que eu fiquei lá, para mim, foi muito marcante na minha experiência de vida. Tanto que quando eu saí de lá, voltei para a Argentina, imediatamente eu quis voltar para o Brasil, porque eu tinha na cabeça que eu queria fazer fotojornalismo. Porque fotojornalismo eu poderia me expressar esteticamente, eu poderia me expressar politicamente, eu tinha uma função social, que era da informação, como jornalista, eu tinha essa experiência direta com a história do presente, né? Aí uma herança do convívio com a minha mãe, professora de história, né? Então eu tinha esse sentimento muito forte pela questão da história do presente, né? Por exemplo, essa foto que vocês estão mostrando aí, quando eu voltei para o Brasil, eu fui trabalhar no Globo, no jornal O Globo. Meu primeiro emprego foi no jornal O Globo. E esse período aqui no Rio de Janeiro existiam os Esquadrões da Morte. que eram grupos paramilitares, não paramilitares, eram grupos da Polícia Civil que atuavam clandestinamente, e alegavam eles que eles faziam proteção do comércio ou dessas áreas periféricas da cidade para acabar com os bandidos. E, na verdade, não era apenas. E também faziam isso, mas talvez isso fosse a parcela menor da atividade deles. O que eles faziam era eliminar pessoas que não interessavam a comerciantes ou entre os policiais, havia de tudo, havia de tudo. E cometiam crimes bárbaros com requinte de crueldade, como esse sujeito aí que foi preso a uma corda e afogado de cabeça para baixo. E ali as pessoas de uma comunidade periférica do Rio, de uma favela, ali assistindo a polícia retirar o corpo de dentro desse lugar, né? Bom, e essa outra aqui, essa já não é do princípio da minha atividade como jornalista, isso foi nos anos 90, que foi uma chacina que houve aqui no Rio, em Vigário Geral. Foi uma chacina muito famosa, que mataram 23 pessoas civis, pessoas que estavam em casa, não tinham nada a ver, era uma briga de policiais com traficantes. Os policiais entraram na favela atirando nas pessoas dentro das próprias casas. Então, bom, eu enviei essas primeiras fotos para vocês porque isso foi um momento do jornalismo, da minha vida. Eu já não faço mais esse tipo de cobertura, mas naquela época foi muito marcante também. Tanto que quando eu falo que eu voltei do Brasil, da Argentina e do Chile para o Brasil com esse sentimento de ter uma função social como jornalista, essas matérias na época, elas tinham esse papel, né, de questionar a situação do país naquele momento. Não que eu estou. São fotos que mostram uma violência, eu não estou fazendo apologia da violência, muito pelo contrário, eu sou totalmente contra armas, violência, qualquer tipo de situação, né, de agressão, seja individual, a grupos, a quem quer que seja, né? A animais, inclusive, a natureza, qualquer tipo de violência eu sou contra.
Mas
Apesar
foi um
de
momento,
reconhecer
mas como
que a violência faz parte da história da humanidade, né? Ao longo da existência da humanidade, a violência faz parte do nosso cotidiano.
por isso, você, como fazendo foto, jornalismo, você tinha que enfrentar isso, né? Eu acredito que tenha te marcado muito isso,
Sim,
esse trabalho.
bastante. Sim, bastante. Não, não só aí também, eu acabei depois, tempos depois, né, porque aquilo que eu estava comentando foi logo no princípio dos anos 70, quando eu comecei a trabalhar com jornalismo. Mas bem depois, quando eu já estava mais maduro, eu cobri guerra na África, conflitos na América Latina, aqui no Brasil mesmo, né, vários conflitos aqui no Brasil. O Brasil, a gente tem essa ideia de que é um país que não vive guerra, que é um país pacífico. É um engano. O Brasil é um dos países mais violentos do mundo e com muitos conflitos internos, assim, né? Tanto conflitos urbanos quanto conflitos de terra, conflitos no interior do país, né? A quantidade de pessoas mortas, assassinadas no Brasil é um absurdo. Não tem comparação com nenhum outro país no mundo. Pois é, pode se comparar com países em guerra. E mesmo assim, o Brasil ganha de países em guerra. Números e estatísticas de crimes violentos, né, de assassinatos.
E a gente vê tão pouco, escuta tão pouco sobre isso, né? Por um lado é positivo, porque daí não parece tanto essa imagem negativa, né? Mas
Mas
eu
eu acho
falo
que
disso.
a gente só vai conseguir superar isso na medida em que a gente realmente se deparar diante dessa realidade, discutir isso e colocar isso como uma pauta a ser conversada por todos nós brasileiros, né? Porque não adianta a gente tapar o sol com a peneira, a gente achar que a novela da TV Globo é a nossa realidade, porque não é. A nossa realidade esse conflito diário, né? Principalmente de áreas que não têm né, uma presença mediadora do Estado, né? Ao contrário, né? Você vê aqui o Rio de Janeiro, São Paulo também, o interior, a polícia aqui comete um genocídio absurdo contra a população brasileira. Quer dizer, em vez de proteger. Então, essas coisas têm que ser conversadas, têm que ser ditas, têm que ser questionadas, né? O poder público, os meios de comunicação e tudo.
É,
A
isso é
arte tem que
verdade, né?
refletir isso também, a arte tem que. Não que a arte tenha obrigação de ser panfletária, que tenha que levantar uma bandeira e sair na rua falando de questões meramente políticas, não. Mas acho que a gente deve refletir a nossa realidade, senão a gente não vai superar isso, né?
É, isso é verdade, porque pouco se fala, como você mesmo falou, que o Brasil é um dos países mais violentos, e pouco se fala sobre isso, realmente, né? Que sempre está se tapando bem o sol com a peneira, pouco se mostra no jornalismo, né? Mas eu vou falar um pouquinho das tuas
Eu gostaria de tratar de outros assuntos. Não,
obras. Isso,
não
eu
a nossa
também.
conversa. Eu gostaria de tratar na minha vida de outros assuntos, não que eu não tenho nenhuma predileção por esses assuntos. Esses assuntos fazem parte da nossa vida, mesmo que não queiramos. Diga.
Não, é muito.
Essa foto do Caetano foi feita exatamente nesse período em que eles voltaram do exílio, como eu estava comentando aqui, né? E que o Guilherme Araújo me contratava, né, para fazer esse tipo de fotografia, que são fotos de situações corriqueiras, ou às vezes dos ensaios, no palco de onde iam fazer os shows, para enviar para a imprensa, né? São fotos de um momento da vida, né? Daquele momento da vida, né? O Caetano hoje é um superstar, né? Naquela época ele era um artista importante, mas não tinha essa projeção que tem hoje, né? Aquele
Como
Gal Costa, Gilberto Gil, todos eles eram artistas
você
contraculturais, né? Não eram artistas da grande mídia. O Pelé, por exemplo, eu fui fotógrafo de esporte por um bom tempo, né? Tanto quando eu trabalhava no Globo, na Manchete Esportiva, depois fui trabalhar no Placar, tempos depois, mas eu me especializei em fotografar esporte durante um bom período. E o Pelé era um personagem que eu tinha fotografado diversas vezes, não só jogando, como entrevistas e eventos em que ele estava sempre envolvido. O Pelé sempre teve uma vida social muito muito intensa, né? E eu uma época, tem uma história engraçada, que eu trabalhava, isso nos anos 80, eu trabalhava na Veja, e aí me pediram para eu ir fotografá-lo, porque ele tinha dado uma entrevista para a revista As Páginas Amarelas, que são aquelas primeiras páginas da revista, que é sempre uma entrevista, né? Tem uma, duas fotos no máximo para acompanhar aquela sequência de perguntas e respostas. Bom, eu fui fotografá-lo, ele sabia que era para isso, ele já me conhecia, me chamava até pelo nome. E aí eu tinha que fotografar um filme de 36 poses, naquela época se usava filme, não era câmera digital. Eu também não ia tirar uma foto apenas, porque ia ser publicado uma foto, eu ia gastar aquele filme, né? E eu comecei a fotografá-lo, né? E lá pela quinta, sexta foto, talvez, ele me disse: "Ah, tá bom, não precisa mais, só vai sair uma foto, para que você vai fazer mais do que isso?" Aí eu falei para ele, disse assim: "Pelé, quantos passes você dá para numa partida de futebol para fazer um gol?" Aí ele olhou para mim assim, disse assim: "Cara, não tá certo, pode continuar." Porque realmente, né, para você ter a melhor foto, não vai a primeira foto, você faz várias, você vai editar, vai escolher, talvez a melhor foto seja a última.
Sim,
Essa foto
até
foi
porque
feita durante o jogo, né? Não foi entrevista. Essa foto foi ele recebendo uma taça logo após um jogo.
legal.
Ah, o Garrincha, né? É o Garrincha também, que foi outro personagem tão importante da história do futebol brasileiro, né? O Garrincha, quando fui fotografá-lo, eu assisti ele jogando, mas como torcedor, ainda garoto, né? Eu não peguei ele jogando. Mas eu trabalhava na Manchete Esportiva e fui à casa dele para fazer uma capa da revista. E ele estava deitado. Bom, na verdade, assim, eu quando cheguei à casa dele, encontrei uma das filhas, que é essa que aparece na foto. Ele tinha várias filhas do primeiro casamento. Ele depois se casou com a Elza Soares, mas antes ele foi casado e tinha, sei lá, acho que 9 filhas, uma coisa assim. E eu, quando cheguei lá, ela me recebeu e me disse: "Olha, pode entrar aí. Vai, ele tá em casa, vai, pode entrar." E eu, bom, fui entrando, era uma casa grande de 2 andares, E fui chamando por ele, né? Não tinha ninguém, era uma casa, apesar de grande, mas assim, pouco mobiliada, assim, sabe? Um pouco abandonada, de certa forma, né? E eu fui entrando, subi uma escada e continuei chamando, e até que entrei, passei por um corredor, e no final tinha um quarto, e ele estava lá deitado numa cama grande. E eu falei com ele, chamei, e ele se sentou primeiro, e ele era totalmente alcoólatra, né? Ele estava num estado deprimente naquele momento, né? Ele já tinha até se esquecido que tinha marcado para fazer aquela fotografia e tudo. E ele ficou sentado ali, aí eu ajudei ele a se levantar, ele foi ao banheiro, falei, pô, dá uma arrumada aí no teu rosto, depois a gente fazer a foto. Bom, fiz a foto foi publicada na capa, de uma forma bem digna, né? Não explorando esse lado dele decadente, né? Sofrido. Depois, contando essa história, que é uma história que você acaba, de alguma forma, contando em alguns momentos, como aqui agora estou contando, e eu muitas vezes as pessoas me comentam assim, ah, mas por que você não fotografou ele lá destruído pela bebida, sentado, apoiado no, no, na cama, sem poder se levantar, porque esse era o retrato dele naquele momento, como um ídolo em decadência e tudo mais. Bom, todo mundo conhece a história do Garrincha ter sido um atleta que perdeu para a bebida, para o alcoolismo. Te confesso que eu não são essas coisas que me motivam, né? Eu fui lá para fazer uma capa, para fazer uma foto de um personagem que eu sempre admirei, apesar de saber dessa dependência dele pelo álcool, né? Eu acho que explorar esse momento dele, né, em que ele está ali exposto, sem nenhuma defesa, frágil diante de mim, seria um oportunismo muito, muito sei lá, um oportunismo com o qual eu não me identifico, apesar de ser, como jornalista ali, eu acho que eu estava diante de um fato que eu poderia, estava na minha frente, eu poderia fotografá-lo sem nem que ele me percebesse que eu estava fotografando.
Mas não tem o porquê, né, Ricardo? Eu acho que é bem isso, tem que mostrar a dignidade da pessoa, né?
É porque, por exemplo, quando a gente está falando ainda há pouco daquela violência toda, de guerra, essa violência toda, e vocês percebem, né? Eu lido com a realidade, mas não me interessa fortalecer essa péssima energia, né, que infelizmente nós, seres humanos, temos, né? Você vê a destruição do meio ambiente, guerras, as diferenças sociais, né? Miséria, pobreza, tudo isso são coisas que fazem parte da sociedade humana. Cabe a mim trabalhar com isso, porque essa é a matéria-prima do meu trabalho, quer dizer, enquanto jornalista. Mas não é aquilo que eu valorizo nas pessoas. Eu prefiro valorizar o que elas têm de bom, né? Aquilo que a gente possa dar um passo à frente para melhorar essa sociedade. Essa
Com
foto
certeza,
do
como
Sócrates, desculpe, do Sócrates com o grande Otelo foi feito aqui no clube do Flamengo, no Rio. O Sócrates já não jogava mais no Corinthians, ele foi para a Itália, jogou lá um período, depois veio jogar no Flamengo. E aqui no Flamengo ele era uma festa, né? O Sócrates aqui era. Eu acho que ele não nasceu carioca e se tornou passista de escola de samba por um acidente. Foi nascer em Ribeirão Preto, né? Mas ele aqui tudo era uma festa, né, em torno dele, né? Essa foto do Collor, ela é interessante porque eu cobri a campanha de 89, a campanha presidencial, viajando com o Collor, o Lula e o Brizola durante toda a campanha deles, né? Claro que separadamente, né? Mas ia para vários lugares. Eu trabalhava na revista Manchete. E essa foto foi feita em Alagoas. O Collor tinha contratado o Frei Damião, que é esse frade baixinho que está aí ao lado dele. O Frei Damião é uma espécie de padre, era, né, porque já faleceu, era uma espécie de herdeiro do padre Cícero lá no Nordeste. Ele é considerado um santo lá até hoje. Ele tem, assim, uma quantidade enorme de devotos e tudo. Bom, e aí, como ele era um personagem muito popular, o Collor, durante a campanha, contratou ele para fazer uma missa numa favela lá em Maceió. E ele pegou o padre Cícero e levava pela mão, assim, aquela multidão, aquela coisa, né, aquela idolatria toda, tanto por ele quanto pelo padre, né? Aí eu acho que, não sei se vocês colocaram uma foto seguinte, que ele aparece, deixa eu ver se... Tem uma foto em que... Não, é essa foto. Essa foto ela é engraçada, mas pelo que eu vou contar, né? Porque o Frei Damião, ele estava praticamente surdo, ele já falava aquelas coisas no automático, né? E aquela multidão, a capela não era uma capela grande, era uma capela relativamente pequena, não, era uma capela pequena num bairro bem pobre da periferia de Maceió. E o Frei Fernando, que é esse que está ao lado dele, de barba, era o secretário do Frei Damião, dizem as más línguas que ele era o cafetão do Frei Damião, porque ele é que lidava com as questões financeiras, com grana, com essa coisa toda. E parece que depois até ele se viu envolvido em um escândalo desses que muitos padres se envolvem por aí. E aí o Collor e o Frei Fernando estão em cima do Frei Damião, durante a missa, discutindo os honorários. Porque o Collor parece que tinha combinado um valor, já não ia ser mais aquele valor, ia ser um valor menor, e o Frei Fernando está brigando mesmo com ele, chamando a atenção dele, por questões financeiras, de dinheiro. E o Frei Damião ali rezando uma missa, sabe, assim, totalmente em segundo plano, né? Quer dizer, ou seja, o interesse político, o interesse, né, desse populismo demagógico era muito maior do que a presença de um religioso ali para aquelas pessoas, né?
Usavam mesmo, né?
No Brasil, né?
É.
Essa foto aqui do Brizola também, ela tem uma historinha curiosa, porque quando foi nessa mesma campanha, como falei, eu acompanhava eles, viajava, cobrindo a campanha e tudo, mas no dia da eleição eu tive que ficar no Rio, porque eu voto aqui. E aí eu, logo após... votar, né, eu fui lá para a porta do Brizola, que era o único candidato que tinha residência no Rio. E aí eu estava na calçada ali junto com aquelas pessoas todas, como todos os outros jornalistas, e o segurança lá do edifício não deixava ninguém subir, né? Nenhum jornalista, né? E aí de lá eu vejo o Adolfo Bloch, que era o dono da Manchete, entrando pela rua aqui do lado, pelos fundos, pela porta dos fundos do prédio. Eu vejo ele vindo, se aproximando, né? Nós nos conhecíamos, eu era fotógrafo da revista, e aí eu vou rápido para lá e me aproximo dele e brinco com ele, dizendo: e aí, seu Adolfo, vai ter esse furo? É no sentido, né, de que se ele me colocasse lá dentro, a revista teria um furo de reportagem, porque era o único fotógrafo a estar lá, porque todo mundo achava que o Brizola seria eleito, quer dizer, ele iria para o segundo turno com o Collor. O Collor estava em primeiro lugar e em segundo corriam cabeça a cabeça o Brizola e o Lula. Acabou que o Lula passou à frente e foi para o segundo turno. Mas aí eu falei isso para o Adolfo Bloch, e ele, percebendo isso, né, ele me pegou pelo braço, né, como se fosse um amigo meu, me abraçou e entrou comigo. E o segurança, que já tinha me barrado antes, me olhou com uma cara enfesada, né? Ele não podia fazer nada, porque o sujeito ali era um empresário importante, dono de um império das comunicações, na época tinha até a TV Manchete ainda, né? E ele era muito próximo ao Brizola. Então nós entramos, aí eu fui o único fotógrafo que estava lá no apartamento naquele momento. E aí o Brizola estava dentro estava num quarto, ouvindo pelo rádio. Na época não tinha internet, essas coisas, então se ouvia pelo rádio a apuração. E todo mundo achava que o Brizola ia ser. O povo lá embaixo estava gritando: Brizola presidente, Brizola, com os olhos todos lacrimejando, ele muito abatido. Ele passa por mim, me olha fundo, olho no olho, assim, eu percebi que ele tinha perdido. Ele vai para a janela e se coloca ali nessa posição, vendo todo mundo gritando: Brizola presidente, Brizola presidente. Mas no fundo, no fundo, ele sabia que ele tinha sido derrotado ali. E eu fiz essa foto também discretamente, sem ser muito invasivo, né, respeitando o momento dele. E essa é uma foto que é né, de um personagem importante da vida política brasileira, no momento em que ele ele deixou, de certa forma, né, a vida política, porque o grande desejo dele era ser presidente do país, né?
Fez bastante, né? E essa foto?
Isso é em Serra Pelada, né? A famosa
Aí
Serra
é.
Pelada, né? Que ficou tão
Caramba.
famosa até, inclusive, por muitas fotografias, né? Eu tive lá em Serra Pelada 3 vezes. Eu,
Uau.
infelizmente, eu tenho poucas fotos de lá, porque na época eu trabalhava na revista Manchete, e como eu viajava com muita frequência, os filmes eram revelados lá e iam para o arquivo. Eu algumas vezes conseguia pegar algumas coisas para mim, mas outras não. E depois que iam para o arquivo era difícil de recuperar, né? E com a falência da empresa, faliu depois que eu já tinha saído de lá, eu saí de bem antes, saí ainda num momento em que a revista estava ainda no top, mas quase todo esse arquivo se perdeu, então eu não tenho mais acesso às minhas fotografias. Então, há pouco tempo, o Sebastião Salgado fez uma grande exposição aí em São Paulo, né, e publicou um livro sobre Serra Pelada, que é um livro maravilhoso. Tem vários fotógrafos, não muitos, mas alguns fotógrafos têm fotos maravilhosas de Serra Pelada, e eu tenho poucas fotos, porque as fotos que eu tenho foram as sobras que eu consegui pegar, né, desses trabalhos feitos para a Manchete. Eu depois voltei a Serra Pelada, já não mais pela Manchete, trabalhando pelo Estadão e tendo pleno direito sobre o meu trabalho. Mas nesse momento, o Serra Pelada já não era mais aquele garimpo com 80 mil pessoas, já era um lugar decadente e tudo. Então, essas fotos eu tenho comigo, mas essas aí são daquele momento lá do garimpo.
Nossa, então você ficou, viveu um tempo aquela experiência do que é o sofrimento mesmo do garimpeiro. Olha isso aqui.
Você vê a quantidade de
Nossa.
garimpeiros, né? Eles todos têm ouro na mão, no, no, você vê, tem umas pepitas na mão, esse senhor aqui, tá vendo? Esse até é um fato curioso, né? Porque a primeira pessoa que nasceu em Serra Pelada, porque no início Serra Pelada era proibido o acesso de mulheres, né? O Serra Pelada era controlado pela Polícia Federal, era quase um campo de concentração. O entorno do garimpo, que era uma área muito grande, tinha um posto de vigilância com arame farpado e gente armada de metralhadora, que eram pessoas da Polícia Militar. E era controlado pelo Major Curió, que era um militar do Exército, que tinha ido para aquela região combater a guerrilha do Araguaia. É responsável pela morte de várias pessoas, não só guerrilheiros, mas como moradores daquela região. E eles acusavam de ser colaboradores dos guerrilheiros e torturarem, mataram essas pessoas. Bom, estão aí nos livros de história, não sou nem eu que estou falando. E o Major Curió acabou se apropriando lá de Serra Pelada, se tornou o grande líder dos garimpeiros, mas controlava aquilo com mão de ferro. E aí, aos poucos, as mulheres começaram a entrar lá, e a primeira pessoa a nascer lá foi uma menina que ganhou um apelido lá dos garimpeiros de Pepita, por causa do pepita de ouro, né? E aí, quando ela nasceu, os garimpeiros fizeram filas quilométricas. Você imagina, calcula-se que na época havia em torno de 80 mil garimpeiros lá. É muita gente. E cada um deles deu uma raspinha de ouro para Pepita de presente. Isso significava que 80 mil pessoas, bom, não sei exatamente quantas pessoas fizeram isso, mas assim, uma quantidade muito grande de pessoas encheu um garrafão grande de ouro, que é uma fortuna isso, né? E os pais dela eram pessoas muito simples, analfabetos, assim, pessoas sem trabalhavam no, no, na, na função mais baixa possível lá do garimpo de Serra Pelada, né? Carregando aqueles sacos nas costas e tudo. Bom, aí um delegado da Polícia Federal se ofereceu para cuidar daquele ouro, guardar o ouro, porque, segundo ele, os pais não teriam condições de dar segurança àquilo, que em algum momento iriam roubar aquilo. Bom, esse delegado desapareceu, nem a Polícia Federal sabe do paradeiro dele, ele desapareceu com aquele ouro. Era muito, muito ouro. Talvez,
Claro.
provavelmente, tenha ido morar fora do Brasil levando esse patrimônio, que não era
Que
dele, né?
doença. É triste, né? Como as pessoas se aproveitam, né, da fragilidade das outras.
Isso é a Transamazônica, essa fotografia aqui é a Transamazônica. Eu também tive essa experiência de documentar, não exatamente o iníciozinho da construção, que foi logo no início dos anos 70, mas eu fiz um trabalho grande sobre a Transamazônica, ainda com uma época que em muitas regiões havia muita floresta. Então a estrada cortava áreas totalmente fechadas de floresta, tanto que em algumas áreas a floresta ela ia aos poucos recuperando aquele território que tinha sido cortado e a estrada praticamente desaparecia. Hoje, isso tudo aqui é praticamente um deserto, está tudo desmatado e está tudo destruído, né? Uma grande parte, o
Até vou
sul
te
do
contar
Pará.
uma historinha.
Oi.
Em 2000, o Yuri e eu fizemos um trecho da Transamazônica
Ah, que
de
legal.
Santana Quantum, tu imagina, né? Rodamos, como eles chamam lá os camaleões, né? Que fica aquela buraco, sulco dos pneus dos caminhões madeireiros. A gente andava de lado, e é bem isso, é um
Em
deserto
época de
mesmo.
chuva, vocês, até
Não.
mesmo o caminhão não consegue passar ali, né?
Não. Mas a gente passou numa época de seca, né? Por sorte. Mas olha, e é bem isso, é mais ou menos como tá essa foto, ó. Tudo bem desértico. Isso em 2000, imagina agora, né?
Aí muita coisa foi desmatada para virar pasto. Agora a soja está se aproximando muito dessa região também. E você sabe que um grande elemento de incentivo ao desmatamento na Amazônia foi o próprio Banco do Brasil, né? Porque
Nossa,
para você
fala verdade.
conseguir. Porque. Para você conseguir, o produtor rural, de forma geral, né, para você conseguir empréstimo no Banco do Brasil, você precisava provar na época que você estava fazendo benefícios para a sua propriedade rural. O que que significa isso? Desmatar. Então, se você tem um sítiozinho aqui no interior aqui de São Paulo, do Rio de Janeiro, que já é uma área de certa forma desmatada, aí você tem lá umas cabeças de gado, e aí você tem que ter uma perícia daquilo, tirar fotografia, não sei exatamente como se faz isso, mas o teu sítio tem lá, tá? Tem lá a estrebaria, tem o gado, tem os cavalos, não sei lá. Então, você consegue um financiamento para a sua atividade produtiva, atividade rural, né? No caso, esses colonos que foram para a Amazônia, né, financiar, patrocinados pelo governo, não patrocinados, porque não houve patrocínio algum, incentivados, né, a irem para lá, porque eram a maior parte deles imigrantes do Nordeste, principalmente do Maranhão. Mais recentemente, são pessoas que vêm do Sul, né, que do Paraná, Rio Grande do Sul, que vão para lá por conta desses cultivos de soja. Bom, mas na época, assim, para você conseguir um financiamento oficial do Banco do Brasil, você tinha que dizer que estava fazendo alguma coisa. Você não podia ter uma área de floresta. Então, que as pessoas desmatavam para ir depois no banco e dizer, olha, eu quero um empréstimo, então. E aí ficava aquilo desmatado lá. E aí, às vezes, botavam três, quatro, cinco, sei lá, algumas cabeças de gado, capim, né, que é totalmente impróprio para aquele solo da Amazônia, que não tem sentido algum fazer isso. Então, é todo esse processo de desertificação. Outro problema social grande lá na Amazônia também é a questão do trabalho escravo, que são essas fotografias aí. Muitas fazendas se utilizam de trabalho escravo. Então,
Até hoje, né?
é muito comum, quer dizer, muito comum, não que seja muito comum, é de certa forma comum, e hoje menos por conta desse governo que nós temos aqui, mas fiscalizações do Ministério do Trabalho conseguirem resgatar trabalhadores que estão em condições de escravidão. Bom, essa matéria foi publicada em vários lugares, né, no mundo. Aqui é uma revista chamada Grand Reportage, que é uma revista francesa, uma publicação francesa sobre a Transamazônica.
Olha as fotos fantásticas, né? Que legal. Nossa, eu não consigo.
Eu, por muito tempo, trabalhei para a imprensa internacional, né? Eu fui me afastando da imprensa brasileira, e aí passei a fazer matérias para imprensa, principalmente europeia.
Ainda mais mostrando o Brasil, né? O que acontece no país.
Eu me dediquei principalmente a fazer matérias na América Latina, não só no Brasil, mas muita coisa no Chile, no Peru, na Colômbia, no México, em vários lugares e alguns países africanos também. Mas isso foi numa época em que o trabalho de agências, na Europa principalmente, era muito bem remunerado e existia muito prestígio do fotógrafo, jornalista, junto à imprensa europeia. E essa
Aí
foto dessa moça com esse filhote de papagaio é uma índia arara, que eles são do rio Iriri, que é um afluente do rio Xingu. E esses índios, eles têm uma história interessante também, porque essas fotos fazem parte da cobertura que eu fiz da Transamazônica. Porque esses índios, eles habitavam uma área muito extensa, onde foi que foi cortada pela estrada Transamazônica. E como são nômades, quando começaram a construir a estrada, havia um grupo que estava mais ao norte, outro mais ao sul, e eles ficaram divididos. E por um tempo eles acreditavam que aqueles tratores eram grandes bichos que tinham comido os parentes deles, que eles não encontravam mais. Então eles ficaram separados. Mas com esse processo da Transamazônica, e a FUNAI criou aquelas frentes de contato de índios isolados, conseguiram contactar esses dois grupos, juntaram eles de novo e eles passaram a viver junto ao rio Iriri. Só que, infelizmente, essa região já foi totalmente invadida por madeireiros, por pecuaristas. Muitos índios foram mortos, adoeceram. Hoje é um grupo que vive em condições muito precárias, infelizmente, muito precárias.
Tu teve a oportunidade então de conhecê-los antes de praticamente desaparecer, né?
Sim,
Desapareceu
sim, sim.
uma raça. É isso que acontece,
Porque
né?
esses índios, na verdade, assim, o que acontece? Esses contatos, a única experiência positiva no Brasil, de certa forma, nesse sentido de valorização e preservação de culturas indígenas, foi o Parque Indígena do Xingu, né?
É.
Que foi um trabalho fantástico feito pelos irmãos Vilas Boas, com o Darcy Ribeiro e com vários outros pessoas envolvidas nessas questões, né, da cultura indígena, né? Mas fora isso, todas essas áreas indígenas, a não ser em áreas muito isoladas, que ainda como Yanomami, tem algumas regiões que você ainda tem, pela dificuldade de acesso, grupos indígenas ainda conseguindo viver sem serem ameaçados por essa ganância, né, da sociedade dita civilizada. Mas esses índios todos em que acontecem esses contatos, né, acabam sendo absorvidos pelo lado pior da nossa sociedade. Vão viver em situações quase de favela, sem acesso à medicina, sem acesso à educação, sem acesso a coisa alguma, ao mesmo tempo que perdem muitos deles, não todos, perdem as suas, né, identidades, as suas práticas religiosas, de medicina, de tudo, né?
Não sei se você sabe, nós fizemos uma série que se chama Família na Tribo. Bom, tem a do Povos do Xingu também, né? Mas a
Essa eu
família
conheço.
na Isso, a família na tribo, nós filmamos no Tocantins, que também é uma região de Cerrado, que tem várias
Sim.
aldeias. Uma das aldeias onde a gente filmou, a Pé de Coco, ela saiu da aldeia Cachoeira, que tem mais de 500 famílias, e formou justamente por esse problema. Porque na aldeia Cachoeira, que é maior, tem problema de drogas, problema de alcoolismo, estupro entre os próprios índios, eles estupram as índias, e montaram uma aldeia pequena. Mas porque eles estão muito próximos à cidade. Eu lembro que quando nós fomos fazer a pré-produção, o Yuri e eu, não, a aldeia estava bem tranquila e tal. Daí, quando nós fomos gravar, já tinham colocado os postes que teriam eletricidade. Hoje, ela já tem eletricidade. De um lado, eu acho um pouco triste, porque hoje eles têm acesso à televisão. Acesso a outras coisas, isso leva a própria, eu não sei, é a minha visão, né? Eles perdem o lado da cultura deles querendo entrar na do homem branco quando fala, e como não conseguem, muito por causa da língua, a parte financeira e acabam indo para o alcoolismo, né? É muito triste isso.
Assim, eu pessoalmente não sou contra que índios, ou que qualquer ser humano não tenha acesso a tudo que a sociedade nos permite ter. Eu não sou contra. Veja bem, o que é importante é que esse processo não seja um processo de subjugação de um grupo pelo outro. É o mesmo processo idêntico que, por exemplo, a população afrodescendente no Brasil teve e tem até hoje por conta da abolição da escravatura. Foram trazidos para cá milhões de africanos para trabalharem como escravos, foram escravizados por séculos, e quando finalmente, oficialmente, acabou a escravidão, o que acontece? Não houve nenhum projeto de inserção dessas pessoas na sociedade brasileira. Então, onde que vivem a maioria dos descendentes, afrodescendentes? Vivem nas periferias, em favelas, em condições que até hoje são condições desumanas, porque não tem boas escolas, não tem um bom serviço de saúde, a polícia vai lá para matar, mas não vai lá para proteger ninguém. Ou seja, até hoje essas pessoas estão em condições de exclusão. Os índios, a mesma coisa. A gente tem que considerar que esses índios todos que vivem no Brasil são sobreviventes de um grande genocídio. Um genocídio que começou com os portugueses e que permanece até hoje, porque até hoje se mata índios no Brasil. Então, esses índios todos são sobreviventes. Se nós que estamos aqui, estivéssemos num país em guerra e sendo bombardeados, como, por exemplo, agora na Síria, nós seríamos igual a eles, exatamente igual a eles, porque nós não teríamos essas condições de bem-estar que nós temos nesses setores da sociedade em que nós vivemos, porque se nós formos viver numa favela de periferia, também seria igual. Então, o que acontece? Esses índios são sobreviventes de uma política genocida desde o princípio da história do Brasil. Aqueles que sobreviveram e que estão aí ainda, eles têm todo o direito de cultivar as suas tradições, a sua cultura, os seus idiomas, o seu conhecimento, que é muito rico. Inclusive, seria muito bom para nós, que não somos desses grupos étnicos, sociais e tudo mais, que pudéssemos também ter acesso a essas informações. Se imagine a riqueza de informação sobre medicina natural que eles têm. Que a indústria farmacêutica se apropria disso e não paga royalties a eles. Mas, de qualquer forma, esse tipo de conhecimento seria muito útil para nós. Até poderíamos substituir muitos dos remédios químicos que usamos por coisas mais naturais, se não estivessem sendo destruídas junto com essas pessoas. Então, o que acontece? Essas pessoas, esses grupos todos, são sobreviventes de uma grande guerra. E quanto a usar a eletricidade, a televisão, é a mesma coisa que eu acho que nós que vivemos aqui, em apartamentos de luxo. Essa programação da TV como um grande espetáculo do entretenimento, que só passa filme de violência, em que a espetacularização da violência... Uma criança de 10 anos liga a televisão e vê gente se matando como, sabe, estivesse tomando um copo de leite. Matar um semelhante é uma coisa tão banal quanto beber um copo de leite ou um copo de Coca-Cola, para estar nesse nível do espetáculo televisivo, né? As relações humanas são relações de competição, são relações de exclusão. Um simples detalhe para falar sobre essa questão da televisão, você vê, hoje existem muitos programas de culinária e gastronomia na televisão, não é isso? Uhum. Pois é, gastronomia e culinária são culturas de inclusão. Não tem coisa mais gostosa quando você vai visitar alguém, principalmente se for no interior, numa fazenda, estar na cozinha, as pessoas juntas, cozinhando. Você recebe seus amigos em casa, prepara uma comida, serve um drink, todos juntos. A comida agrega, a comida é algo que aproxima as pessoas, é um valor cultural. No entanto, esses programas todos são competitivos e a tônica é a exclusão. E é sempre a crítica ao outro. O outro nunca tem a oferecer uma contribuição. Ele está sempre sendo julgado pela sua incompetência. Tem sempre os jurados, que são os donos da verdade, e aqueles que estão ali não estão ali para compartilhar uma experiência gastronômica, estão ali para serem julgados e muitas vezes humilhados diante do público. Sabe, não é isso que eu vejo como um ideal de civilização.
É.
Não é essa civilização que tem algo a ensinar aos índios. Entende? Nós temos grandes qualidades, a nossa sociedade tem grandes qualidades e poderíamos compartilhar essas qualidades. E não isso. Isso é o que faz com que pessoas vivam em favelas e índios vivam em condições subhumanas. Então, bom, são essas questões.
É. Bom, já que nós estamos falando bastante de índios, eu lembro que quando eu fiz aquela matéria com você para a série Povos do Xingu, eu fiquei, uhum, assim, adorando aquela história de quando você entrou na aldeia, que as pessoas tocavam, conta um pouquinho, aquilo é fantástico.
Assim, essa questão dos contatos de índios isolados, né? Eu, como estava sempre trabalhando na Amazônia, sabia, tinha informações que havia uma frente de contatos com índios isolados lá no Rio Javari, que é a fronteira do Brasil com o Peru, que é uma das áreas mais fechadas de floresta que tem no Brasil, né? E habitada por muitos grupos indígenas, né? Mas são áreas tão gigantescas que esses grupos não são tão próximos uns dos outros, né? E aí eu fui lá, fiz contatos com o Sidney Pozuelo, basicamente, que é esse barbudo que está no barco aí à frente. Ele foi, inclusive, presidente da FUNAI. Ele foi, na época, ele era o chefe do Departamento de Índios Isolados. E os índios Corubo são índios que habitam essa região, quer dizer, entre outros grupos. Tem Matiz, Eculina, Canamari, Marubo. Tem vários índios, grupos indígenas que vivem nessa região. Mas os Corubos são isolados. Então, como havia conflitos entre esses índios e populações ribeirinhas, tem algumas poucas vilas na beira dos rios, né, que são populações de caboclos ribeirinhos, e havia muitos conflitos com morte de ambos os lados. Então, havia a necessidade de demarcação dessa área, dessa região, para criar uma área de proteção, né, um território indígena. Mas, para fazer isso, você tem que ter a confirmação da existência dos índios. Porque, como são isolados, você não tem a confirmação. Existem informações que eles existem, mas você não tem a confirmação. E territórios indígenas são homologados pelo governo, passa pelo Congresso, tem toda uma série de trâmites burocráticos, né? E, para isso, você teria que ter essa confirmação da existência deles. E o Sidney Pozuelo resolveu montar uma frente de atração, assim como fizeram os Vilas Boas, como fez o Rondon, como fez a Poena Meirelles, uma série de outros sertanistas, indigenistas, em outros momentos, para fazer o contato com esses índios. No caso de feito o contato, proteger aquele grupo e reconhecer a existência deles para criar uma área, um território indígena. Bom, e aí eu fiquei 4 meses lá acompanhando essa frente de contato. Havia um temor muito grande, porque esses índios eram considerados violentos. Na verdade, a violência deles é uma proteção, porque eles são perseguidos. Muitos deles foram mortos a tiros de espingarda e tudo mais. Então, se eles matam pessoas, eles, na verdade, estão apenas dialogando com esse mundo de violência em que nós vivemos aqui, né? Como eu disse, eles são sobreviventes, e muitos desses grupos isolados vivem no interior de florestas isolados porque não querem ter esse contato com uma sociedade que os ataca. Eles não estão lá isolados porque não conhecem nada. Eles conhecem, eles sabem o que tem desse lado de cá. E eles sabem o preço que eles pagam tendo esse convívio. E aí, o contato se deu da seguinte forma, né? Quando uma vez a equipe sobrevoando essa região, que é uma região muito grande, né? Eles marcaram, eles identificaram uma pequena aldeia, as malocas ali, marcaram pelo GPS. E ali a gente tinha como caminhar pela floresta em direção àquela aldeia, porque no interior da floresta é muito difícil você se localizar. Claro que as pessoas experientes têm essa possibilidade, mas mesmo assim você não sabe exatamente se você está indo em direção exata àquela aldeia. Com o GPS, com a localização, você tem como marcar uma direção. E aí foi feito. Então, nós fomos, o grupo, era um grupo de 26 pessoas, mais ou menos, não só pessoas da FUNAI, pessoas muito experientes com contatos de índios isolados, como alguns índios desses grupos que vivem naquela região, porque falam um idioma parecido, porque sabem caminhar no mato, porque fazem parte desse processo de contato com índios isolados, né? Todos os contatos anteriores sempre se usou outros índios para você, inclusive, manter um diálogo com os isolados. E aí nós fomos caminhando até próximo a essa aldeia e montamos um acampamento a poucos, sei lá, 200 metros da aldeia, do que nós sabíamos era a aldeia. Mas a gente não entrou na aldeia, a gente ficou ali e os índios que nos acompanhavam sempre cantavam e gritavam nos idiomas deles, anunciando a nossa presença, mas sempre para dar um clima de contato pacífico, porque nós estávamos ali com boas intenções, nós estávamos ali para atacá-los. Tanto que a gente montou um acampamento e não foi em direção à aldeia. Só que aí o Sidney, ele percebeu, quer dizer, eu digo o Sidney porque ele era o chefe da expedição, uma pessoa experiente, e a pessoa que definia as nossas ações, né? Ele percebeu que a nossa presença ali tinha afastado os índios da aldeia. Pô, é a mesma coisa que nós, se tivermos ETs ou estrangeiros que não são muito bem vistos por nós, montar um acampamento ao lado da nossa casa, a gente vai sair também. Porque a gente vai ficar com medo também, né? É igual a situação, nós temos que nos colocar no lugar dos outros. Então, se eles saíram, é porque eles tinham medo da nossa presença. E aí o Sidney decidiu que no dia seguinte nós iríamos embora, não ficaríamos, voltaríamos para a nossa base, que era junto ao rio, né? Mas era distante, muito distante. Para chegar a esse lugar foi uma epopeia. Bom, e aí, floresta fechada, né? E aí, no dia seguinte, como tínhamos também outros jornalistas, que era da National Geographic e da Discovery, né? Nós juntos, era um grupo pequeno, mas era um grupo de jornalistas, nós convencemos o Sidney de que de manhã cedo nós iríamos para o interior da aldeia, já que não tinha ninguém lá, para documentar a aldeia, fotografar e filmar as malocas, o ambiente da aldeia, e também sugerimos que o grupo deles ficasse nos esperando, porque nós iríamos para o interior da aldeia para depois, principalmente o cara da Discovery, que estava fazendo um filme para televisão, ele queria ter um primeiro plano das malocas e o grupo da FUNAI vindo nessa direção. E aí, de manhã cedo, nós fomos acompanhados de um grupo pequeno de índios do nosso grupo, né? Que eram Matiz e Canamari. E aí fomos para o interior da aldeia. E quando nós chegamos lá, porque nós jornalistas. Ah, bom, todos andavam armados. Não para matar os índios, andavam armados, porque na floresta você tem que andar armado. Pode aparecer uma onça, sei lá, um animal mais violento, os próprios índios também. Nós tínhamos esse risco de nos atacarem. Uma coisa que eu esqueci de contar: a expedição anterior, que foi uma expedição informal, sem ter o apoio da FUNAI, mas comandada pelo responsável pela FUNAI em Atalaia do Norte, em Tabatinga. E eles foram mortos. Apenas uma pessoa se salvou por esses índios, mas tinha sido 10 anos antes. Depois nunca mais tinham tentado outro contato. E como havia muitos casos de mortes, né, com esses ribeirinhos e tudo, o risco de um ataque era grande, ou seja, de um ataque de defesa dos índios contra a nossa presença ali. Mas como esses índios usam bordunas, eles não usam flechas, então o risco de um ataque à distância não existia. Era necessário que nós estivéssemos no território deles para eles nos atacarem com as bordunas, com os tacapes, né? E aí, quando nós, com esse pequeno grupo de índios, entramos na aldeia para fazer essas imagens, esses índios, eles começaram a ficar muito tensos, nervosos, falando no idioma deles, que nós não entendíamos. Mas um deles falava português, e aí nos falou que os índios, os corubos estão aqui. Nós não tínhamos visto. E os corubos, quando viram que nós entramos na aldeia deles, eles se aproximaram com os seus tacapes, porque nós éramos um grupo pequeno, nós não estávamos armados e eles vieram nos pegar. E ficou aquela situação muito tensa, porque a gente pensou, agora não tem como escapar daqui, né? Só que nesse momento, o grupo da FUNAI começou a se aproximar, achando que nós já estávamos posicionados para filmá-los. E quando eles vieram caminhando em direção à aldeia, se viram de repente diante dos outros índios com as suas bordunas. E todo mundo se olhando e tensos, aquela tensão enorme, porque os corubos não esperavam que os outros viessem, com suas espingardas, inclusive, e o pessoal da FUNAI não esperava encontrar os índios ali, pensavam que eles tinham ido embora. Só que esse pessoal era muito experiente com contatos de índios isolados, já tinham feito vários contatos, inclusive daqueles arara que eu mostrei anteriormente, índios caiapó, vários índios tinham, os contatos tinham sido feitos por esses, por alguns deles, né? Bom, e aí, naquele momento de tensão, o pessoal da FUNAI começou a rir da gargalhada. A rir da gargalhada e os índios começaram a rir também. No primeiro momento, nós que estávamos ali, né, nós pensamos, mas que são todos loucos, porque parecia uma coisa assim completamente descontrolada, né? Pessoas rindo num momento de tanta tensão. Só que isso foi uma forma de quebrar aquela tensão e as pessoas se aproximarem e começaram a se tocar. Depois fui saber que isso é uma técnica que se usa em contatos de índios isolados, a risada. O índio gosta de rir, né? O índio é muito simpático de forma geral. O índio é muito brincalhão, gosta de rir, essa coisa toda. E aquilo quebrou aquele ambiente de hostilidade ali que existia ali naquele momento. E as pessoas começaram a se tocar, e tem uma foto até que passou aí, do índio passando a mão no rosto do Sobral, que está ali na foto, porque os índios, eles consideram, essa foto, eles consideram que eles é que estão nos avançando, porque nós é que estamos invadindo o território deles. Então, ele pegava essas ervas, passava no rosto da gente, e os índios passavam isso, porque eles estavam nos amansando, eles estavam passando aquilo porque aquilo tem um efeito, olha, a questão da medicina, né? Tem um efeito acalmante sobre a pessoa, né? Não de anestesiar, mas de acalmar, de criar um clima, como um floral, né? E aí os índios foram se tocando, e depois o Sidney pega esse rapaz pela mão e traz o grupo para nossa aldeia. Para nossa aldeia, para o no nosso acampamento. E todos se abraçam e começam a dançar, e ficaram ali por mais de uma hora dançando com os braços dados e cantando uma música indígena lá, tudo. E aquilo foi o primeiro contato, mas isso não significa que eles estavam aceitando a nossa presença. Eles foram embora e no dia seguinte corriam o risco de um ataque, um possível ataque, né? Aí eles voltaram ao nosso acampamento e trouxeram uma panela com um líquido escuro e queriam que a gente bebesse. Ninguém do grupo queria beber porque achavam que poderia estar envenenado. A única pessoa que aceitou que o índio botasse a mão ali dentro e passasse na boca dele foi o Sidney Possuelo, que era um risco dele ser envenenado, mas é como ele disse, eu sou o líder, se eu recuso isso, eu estou recusando um presente deles, então eu tenho que me colocar minha vida em risco. E ele não estava envenenado, era um suco de uma fruta ali que eles tinham feito para a gente, era um presente que eles estavam dando para a gente. E aí eles começaram a trazer as mulheres, as crianças e tudo, e isso significa que houve essa aceitação da nossa presença ali, e a gente começou a ter essa convivência. Só que eles iam lá e eles pegavam as nossas coisas, por exemplo, comida. Depois de um tempo, você no meio da floresta, você leva mantimentos, né? Inclusive, os mantimentos eram pesados. A gente tinha que andar no meio daquela floresta carregando aquele jamanchim com aquele cesto nas costas, carregando aquilo tudo, que era muito pesado. Só que depois de um tempo, essa comida acaba e aí a gente vive de caça, né? E quem caçava eram os índios do nosso grupo, e mesmo pessoas da FUNAI caçavam, e com o tempo a caça desaparece, porque se você está ali matando animais, aqueles animais vão ir embora, né? Então, nós tínhamos pouca comida com a gente. E os índios iam lá e pegavam aquilo que nós tínhamos. Mas a gente não podia tirar da mão deles ou recusar que eles fizessem isso, porque podia criar um desentendimento. Então, a gente aceitava tudo. Só não podia carregar equipamento fotográfico, óculos, essas coisas, porque aí não dá, né? Mas tinha essas coisas. Bom, o fato é assim, é que houve o contato, eles passaram a ter essa convivência, e nós depois voltamos para a nossa base. Eu, terminado esse trabalho, eu saí de lá, vim embora, mas logo depois, um dos funcionários da FUNAI, que era o Sobral, que era um cara muito experiente em contatos com índios isolados, ele foi morto pelos índios. Ele teve a cabeça totalmente esmagada pelas bordunas dos índios. Então, o contato foi feito, mas não é assim um contato como nós, assim, que você apresenta uma pessoa a outra e se tornam amigos. É todo um processo, é longo. Às vezes esses processos duram anos e anos, porque existem tem índios ali que tinham sido atacados por pessoas não indígenas. Então, eles têm aquele sentimento, sabe, de que parentes deles foram mortos e tudo. Então, Pois é, essas fotos foram publicadas no mundo inteiro. Essa do Sidney segurando a mão da Índia, ela foi muito usada pela imprensa, sempre criando uma relação, uma comparação com a pintura do Michelangelo na Capela Sistina, como o Adão e o homem, né, que tem aquela pintura. O homem pelado e Deus segurando a mão dele, né? Porque a ideia é dessa de um mundo primitivo em contato com a civilização, né? O contato de dois mundos, né? E realmente é uma situação que você não encontra em lugar nenhum no mundo, né? Essas pessoas vivem na Idade da Pedra, né?
E
Elas não
ainda existem,
são
né?
pré-históricas, elas não têm escrita, é pré-histórico.
É verdade, é uma experiência fantástica, né, Ricardo? Experiência única e principalmente com medo de daqui a pouquinho não voltar dessa expedição.
Assim, o risco de um ataque,
Sim.
todos nós, inclusive, assinávamos quando começamos todos, o pessoal da FUNAI, os jornalistas, todo mundo tinha que assinar um termo de que é responsável pela sua vida. Se acontecesse alguma coisa, não era a FUNAI responsável, né? Não estava lá porque sabia que corria esse risco. Agora, além do risco de vida, era o desconforto, né? Porque imagine você passar 4 meses, praticamente usando a mesma, não a mesma roupa, mas poucas roupas que você não tem onde lavar, com um calor de, sei lá, 40, 50 graus, mas o calor amazônico é muito pior do que, você pode botar 40 graus aqui, 40 lá é muito pior. É muito úmido, muito abafado, cheio de insetos. Você caminhava na floresta com 200 insetos no rosto, sendo que o corpo todo coberto por manga comprida para evitar exatamente mordidas de insetos e espinhos e essa coisa toda. Isso é um desconforto muito grande. À noite, a gente caminhava, para ter uma ideia, de 8 da manhã, mais ou menos, logo após acordar, até umas 4 da tarde. E caminhava abrindo caminho na mata. Montava ali um acampamento com redes presas nas árvores. Cara, e à noite, assim, era muito comum, eu estava deitado na minha rede ali, né? Eu ficava sempre próximo dos índios do nosso grupo, né? E eles ficavam matando cobra que estava passando embaixo das redes, cara. Teve uma vez que eu fui me deitar, isso logo cedo, né? Eu tinha tomado um café, aí resolvi me deitar antes da gente continuar a caminhar. Aí tinha uma correção de formiga, que é milhões de formigas, que elas vão em linha, assim, passando por algo, pelo chão, né? Mas nesse caso, passavam por cima da árvore e passaram por cima da minha rede. Eu não podia me deitar porque era tanta formiga. Mas assim, as formigas estão indo embora, elas estão passando por ali. Elas não estão se apossando da sua rede, elas estão de passagem. Mas só que se você tocar ali, aquelas formigas parecem um vespeiro, né?
Nossa. Não, fora que o equipamento, porque tu tinha que levar mais de uma câmera, baterias, filmes, porque não existia
Filmes,
digital.
né? Olha,
Então.
a minha bolsa de fotografia no final eu joguei fora, porque ela estava podre, mas podre, podre. Eu joguei fora, não tinha mais o que usar. E eu, inclusive, tinha também aí uma questão técnica, né, para quem lida com fotografia, porque naquela época não era digital. Bom, o fotógrafo da National Geographic, ele estava fazendo pela primeira vez, a National Geographic estava fazendo pela primeira vez uma cobertura digital. Ele tinha uma câmera digital que devia ter um mega, talvez, de imagem, era uma coisa assim, mas era uma câmera enorme, assim, e ele tinha uma antena parabólica para mandar para Washington, para a redação da National Geographic. Às vezes funcionava, às vezes não funcionava, mas foi a primeira experiência de cobertura digital, assim, feita pela imprensa mundial. Bom, no meu caso, a gente, por exemplo, não podia usar nem flash para não assustar os índios e nem teles grandes para que não parecesse com uma arma. Então, a gente só podia usar lentes menores e sem flash. Então, assim, num lugar muito escuro, na época, se usava filme. Hoje, com câmera digital, em qualquer lugar você fotografa, mas naquela época, não. Então, eu tinha que comprar filmes. Que aí eu usei, dentro da floresta, usei filmes negativos que tinham uma sensibilidade bem maior, porque os cromos eram no máximo 400 asas.
Isso.
Então, dentro da floresta escura, cara, eu tinha que usar uma velocidade muito baixa. Então, esses filmes negativos que eu usei eram filmes, inclusive, que estavam sendo experimentados pela Kodak. A Kodak me deu esses filmes para experimentar. Imagine se não desse certo. Porque eram os filmes que tinham uma sensibilidade variável. Você podia usar eles até um ISO bem alto, né? E realmente, bom, são as fotos que eu tenho, são essas que vocês estão passando aí.
Nossa, mas que experiência, né, Ricardo? E essa, porque nosso tempo está chegando ao final,
Imagina.
está todo mundo querendo mais. Só para, se puder, contar rapidinho essas próximas fotos.
Isso aí foi na Amazônia também. Isso foi um conflito que houve entre guerrilheiros da FARC da Colômbia com o Exército Brasileiro. Eles na fronteira do Brasil com a Colômbia tinham vários garimpeiros colombianos e o no, garimpando no Rio. E o Exército Brasileiro passou a cobrar pedágio deles lá. E aí eles pediram ajuda aos guerrilheiros da FARC, foram lá, atacaram um posto do exército e mataram vários soldados brasileiros. E aí, os soldados brasileiros atacaram eles. E eu fui lá cobrir isso, lá no momento em que estava acontecendo. Essas outras fotos que vocês estão mostrando agora já é outra coisa. Isso aí é uma matéria que eu fiz sobre a produção, comércio, tráfico de cocaína entre o Peru, a Colômbia e a fronteira brasileira. Então, aí tem muita história aí também. Mas se a gente está com pouco tempo, talvez a gente não consiga
Vou
ouvir
ter que
tudo
chamar
isso.
de novo. Olha as armas.
Isso eu ali num barco da polícia, num rio amazônico, fazendo essa matéria da cocaína.
Caramba. É, Ricardo, não era, teu negócio não era só as belezas, né?
Esse aqui é um avião da polícia peruana que foi destruído pelos traficantes peruanos. Você vê que é uma guerra. Eles não estão ali com uma pistolinha no bolso, não. Isso aí usam armas de guerra. Essa região toda era, ou provavelmente ainda é, dominada pelo tráfico lá no Peru, nas áreas de plantação de coca, de refino e tudo.
Nossa.
Aqui é um avião da prefeitura de Letícia, que é uma cidade colombiana, e o avião está fazendo um transporte de uma carga de cocaína.
Mas era para vender, não era para apreender.
Não, porque a política local é totalmente envolvida com o tráfico de drogas. Bom, se você pensar que em uma cidade como Rio de Janeiro, você tem governantes, prefeitos, e nós, no nosso caso, o presidente da República, envolvidos com o tráfico de drogas, o que é uma cidadezinha no interior da Colômbia?
É verdade.
O avião presidencial foi apreendido na Espanha com 39 quilos de cocaína. É o avião presidencial. O que é um avião da prefeitura de Letícia, que é uma região dominada pelo tráfico? É isso, é a nossa realidade. Bom, eu trabalhei com o Greenpeace também, por isso tem essa foto aí.
Olha, que
É o navio
legal!
do Greenpeace.
Nossa, então tu também fez parte da batalha que o
Essa
Greenpeace.
questão ambiental eu sempre tive muito envolvido, né? Mesmo quando trabalhava apenas como jornalista, né? Fiz muita matéria, não só na Amazônia, em vários outros lugares, falando sobre a questão ambiental, né? Não só denúncias, mas matérias positivas também. A questão ambiental é importante. Você vê que as minhas preocupações são sempre essas. É o ser humano, é a natureza, são os animais, ou seja, é o conjunto da vida. Ah, isso aqui é uma foto que é muito interessante. Isso aí é agrotóxico. Isso aqui é um plantio de soja, e o agrotóxico que é jogado no plantio, ele escorre para essas lagoas aqui. Esse branco tudo é o veneno que nós comemos, que é servido na nossa mesa, que é jogado nessas plantações todas aí. A quantidade de agrotóxico usado no Brasil é um absurdo. E isso tudo é feito oficialmente. Ah, bom, isso aqui é para mostrar um pouco as condições de trabalho. Ali é o Sabiá, que é um grande paraquedista brasileiro, e ele era voluntário lá do Greenpeace também. Então, nós estamos lá na Amazônia, ele foi pular com a porta aberta, né? Pular com um parapente, com o escrito contra o desmatamento, aquele negócio todo. E eu, para fotografar ele dentro de um avião, eu tinha que me amarrar na corda e ficar pendurado ali em pé na porta, né? Porque se eu ficasse sentado, eu não tinha visão eu tinha que ficar para fora. Então, amarrado ali para não cair, né?
Caramba!
Bom, isso aí é uma matéria da Manchete, na época que eu trabalhava na Manchete, tem uma festa no Xingu. O Renato Soares conhece muito bem, e vocês que estiveram lá devem ter visto isso também, que é o Muricumã, que é uma festa das mulheres. É uma festa em que as mulheres ocupam todas as funções masculinas na aldeia, botam os cocares dos caciques, batem em todos os homens. É uma festa que, na época, inclusive, ela, apesar de ser a festa das mulheres, o cara que organizava essa festa era o Sapaim, que era um grande pajé de Camaiurá. Bom, esse é um trabalho. Vocês tinham sugerido de falar de coisas recentes. Eu estou fazendo um trabalho junto com a Luciana Nabuco sobre os remanescentes do cangaço. Então, nós entrevistamos 42 personagens que eram da época do cangaço, cangaceiros, volantes, vítimas, pessoas envolvidas com a história. E é um livro que está para sair, só que com essa crise toda que nós estamos vivendo aí, até agora não conseguimos uma editora que banque, porque é um livro que tem muitas fotografias. Então, a impressão, todo o processo gráfico, né, encarece o livro. Mas é um livro de histórias, é um livro de muito texto, com muitas histórias boas. Essa, por exemplo, essa cangaceira que está aqui no meio dessa foto foi entrevistada por nós. Ela está viva ainda. Ela estava na Grota de Angico, onde morreu o Lampião, Maria Bonita e tudo, e ela conseguiu escapar desse confronto lá.
Nossa, que história incrível para contar.
E essas fotografias antigas também fazem parte do trabalho, que são fotografias, cópias feitas na época, não é uma cópia feita atualmente, são papéis impressos naquela época. São fotografias que estão ou estavam em poder dessas famílias, dessas pessoas. Ali tem a família do Lampião, tem os volantes, tem tudo. Pesquisas de jornais de época também, né? Mas sempre o olhar fotográfico é sempre uma visão fotográfica sobre o documento, não é apenas a reprodução do documento, né? É um livro de fotografia e de histórias. Então,
Nossa,
esse é o Sargento Elias, que esteve na Grota de Angicos, na batalha em que morreu o Lampião, Maria Bonita, e mais 9 cangaceiros, e um volante do grupo deles, né? Essa senhora é uma índia. Quer dizer, ela é uma índia. Ela não é índia, ela até infelizmente faleceu há pouco tempo. Ela é de descendência direta indígena. A família dela era cangaceiros. O pai dela foi morto na frente dela. E o tio dela, né, que era cangaceiro, teve um confronto com as forças volantes na casa em que eles estavam, e ela viu a morte do pai frente a ela.
Tu
Mas era uma
conseguiu
pessoa
conversar
maravilhosa.
com ela antes, né? Antes
É,
dela
era uma pessoa
falecer.
maravilhosa. Essas personagens todos tinham mais de 90 e poucos anos. A gente entrevistou o último, tinha 106 anos. Ele faleceu com 108 anos. Todos
Nossa.
eles. Aqui é o irmão da Maria Bonita, na casa em que eles viviam
Não.
quando o Lampião conheceu a Maria Bonita. E ao lado é o Corisco, que é eu faço também para esse livro umas interferências nas fotografias. Aqui a foto do Corisco é uma foto feita pelo Benjamin Abraão e que eu coloquei no fundo do mar. Então aqui é que talvez não se veja bem, mas ela está misturada com algas, com o próprio movimento do mar, porque o filho do Corisco ele conseguiu exumar os restos mortais do pai. O filho do Corisco nasceu na caatinga, no meio dos cangaceiros. Só que ele foi doado criança por um padre que criou ele. E aí ele tinha um amor tão grande pelo pai, ele nunca viu o pai vivo. Ele não conheceu o pai vivo. Ele só sabia da existência dele. E aí o Corisco e a Dadá, né, os pais dele. E aí ele exumou os restos mortais do pai. Cremou e ele mora em Maceió. Ele levou numa traineira para o alto mar e jogou as cinzas em alto mar. E aí eu termino o livro exatamente falando nessa profecia do Antônio Conselheiro de Canudos, de que o sertão vai virar mar, o mar vai virar sertão. Porque essa frase também é usada no filme Deus e o Diabo na Terra do Sol, do Glauber Rocha, em que o Corisco, que é o personagem principal do filme, ele o tempo todo diz: o Deus, o sertão vai virar mar, o mar vai virar sertão. E o filho dele realizou essa profecia do Antônio Conselheiro, que é outro grande mito do sertão, né? Sem ter muita conhecimento dessa história. Ele nunca viu o filme do Glauber Rocha e sobre o Antônio Conselheiro ele conhece pouco. Ele, na verdade, ele não é um conhecedor profundo dessas questões, né? Então, quando eu falei para ele, pô, mas você realizou a profecia do Antônio Conselheiro, ele ficou surpreso. Ele disse, é mesmo, né? Então, é uma coincidência poética, né? Aqui são fotos de nós dois trabalhando, né? Aqui tem fotos da gente entrevistando as pessoas e
A Luciana, aí tá aí ela, para quem não
Luciana,
viu,
sempre presente. Todas essas pessoas são pessoas da época, né? São pessoas que todos tinham mais de 90 anos. A maioria, infelizmente, já faleceu, porque enquanto a gente ia fazendo esse trabalho, muitos deles iam morrendo logo depois. E a grande motivação que a gente tinha para esse livro era voltar a essas cidadezinhas com o livro e entregar para eles próprios, né? Mas a gente já sabia que uma pessoa com 90 e poucos anos, imagine, o Goulart tinha 106. Então, mas com o atraso da publicação do livro, a gente acabou não conseguindo realizar isso. Mas pelo menos os parentes deles vão ter uma recordação.
E vocês vão preservar a história, isso que é mais
Sim,
importante.
a história do Brasil, né? A história do Brasil, a história do nosso povo, a história nossa, né? E esse livro é uma mistura de um livro de reportagem, que ele tem um texto que tem esse sabor da reportagem, né? É um livro de aventura, porque tem esse lado aventureiro, é um livro de história, porque contextualiza toda a história, tem muita pesquisa, muita informação histórica checada, pesquisada, não é achismo, e tem muitos depoimentos. O livro tem o título de Memórias Sangradas, porque são memórias viscerais, contadas de peito aberto para nós, assim, são memórias, porque o sangrar é um hábito que se tem, tinha no Nordeste, né, de matar o inimigo, né? De furar a pessoa com um punhal, assim como fazem matando boi né, no matadouro, mas faziam isso entre eles, né? E não só cangaceiros e volantes, isso se fez ao longo da história do Brasil. O exército, essa coisa de cortar a cabeça, quase todas as revoltas populares que houve durante a República, na Primeira República principalmente, era um hábito cortar a cabeça do inimigo. E isso feito oficialmente pelo Exército Brasileiro. Então não é só lá as forças volantes ou os cangaceiros que faziam isso, não. Canudos, quando foi derrotada, eles cortaram a cabeça das pessoas vivas.
Que loucura, né? Olha o que é.
A gente tem que, não, eu, como eu disse, eu sou totalmente pacifista. E exatamente por isso eu acho importante a gente falar sobre isso, porque a gente só vai acabar com isso quando a gente discutir essas questões.
Isso é verdade, mostrar. Ricardo, 1 hora e meia, a gente não consegue, eu quero continuar, quero ouvir mais. Foi que nem aquela vez, aquela tarde que a gente se encontrou no Rio para te entrevistar, eu e Yuri saímos de lá loucos para ouvir mais e mais histórias, né?
Ah, bom,
Mas.
é só marcar. A gente tá com essa pandemia, a gente está sempre disponível.
Ótimo, fazer com a Luciana a próxima também,
Ah,
né?
ela é ótima. Ela é melhor do que eu para falar. Ela é um encanto. Ela, a cada participação dela, ela tem assim uma multidão de pessoas que passam a seguir. Porque ela é realmente. Eu não. O que
Olha.
para mim talvez o que seja interessante são as histórias aí, mas ela fala que é uma maravilha. Vocês devem convidar ela, deveriam, eu recomendo.
Pode deixar, já vai para a lista aqui.
É porque ela é escritora, ela é grande ilustradora, e é escritora. Então, além de outras qualidades.
E de viver aventura, né?
É.
Ricardo, eu tenho feito as lives, eu sei que tu está acompanhando direto. Normalmente a gente fala do aventureiro, aquele que vai velejar, que vai conquistar, que vai escalar, mas um aventureiro, fotógrafo, que viveu guerrilha, que viveu aldeias isoladas, que teve o risco de vida realmente. É fantástico. Eu acho que as pessoas que estão nos assistindo devem, muitas estão escrevendo aqui, estão dizendo, estão fascinadas pela história, né? Que é incrível tudo isso. Estou vendo aqui o palhaço do McDonald's com o.
Essas últimas fotos que vocês estão mostrando é um trabalho que eu fiz sobre imigrantes nos Estados Unidos, né? Então, aí tem a questão da imigração, aí o Buda com o McDonald's. Mas aquelas fotos anteriores todas são de imigrantes, né? Ou em manifestações, ou em festas. Tem um grande carnaval no Brooklyn, em Nova York, caribenhos, né? Ah, essa outra foto aqui é um trabalho que eu desejo fazer, reunindo fotos que eu já tenho sobre carnavais transatlânticos. São carnavais na África e ao longo da costa atlântica, não só no Brasil, nos países todos do Atlântico, né? Caribe, Estados Unidos e tudo, com essa pegada afrodescendente. O carnaval como uma manifestação de resistência das culturas afrodescendentes em torno do Atlântico. Porque o carnaval, na verdade, tem uma origem europeia, né? Mas ele acabou se caracterizando muito nesses países todos, aqui no Brasil, muito, né? Pelas manifestações das comunidades negras, né?
Ai, Ricardo, infelizmente nosso tempinho acabou. Acho que
A
breve.
gente acabou não convidando os nossos amigos que estão assistindo para fazer perguntas, né?
Mas ele sabe que normalmente eles vão mandando. É que eu acho que as pessoas, como eu, não consigo nem perguntar, porque está fluindo tão bem a tua história sendo contada que não tem como interromper. É incrível. Você está contando tudinho para nós.
Essas são as
Mas
histórias, né?
é, ó, mais um fantástico. Parabéns, Ricardo e Vera, pelo trabalho de ambos. Ricardo, eu garanto que em breve nós vamos chamar. Ó, ai, que a Jane diz exatamente, Vera, é fantástico mesmo. Não tem como te interromper, só deixar fluir. Mas, Ricardo, infelizmente nosso tempo acabou. As pessoas podem mandar, se elas quiserem te contatar, elas têm um site, como é que elas fazem?
O meu site, eu tirei do ar para refazer o site e acabei não fazendo, então eu não estou com nenhum site. Bom, aí vocês me encontram ou no Instagram ou no Facebook. Se botar o meu nome, Ricardo Belial, vai aparecer logo lá a minha cara. É fácil ter um careca assim.
A gente vai pôr
Reconhecer.
lá. Isso, nós vamos colocar, porque vai ficar online o vídeo, né? No nosso
Tá.
youtube.com/casalsanada. E se alguém tiver alguma pergunta ou quiser te contatar, porque eu acredito que você faça ter exposição fotográficas, né?
Eu já
Muitas.
participei de mais de 100 exposições, né? Então,
Se alguém quiser fazer, te chamar para uma exposição, se
com o
quiser,
maior prazer.
mandar
Mas,
para a gente, que a
se
gente
alguém
passa para
quiser,
falar.
fazer uma exposição, ou palestras, workshops, se alguém quiser apoiar o livro, que a gente está com o livro aí para sair e precisando, porque esses livros precisam de apoio, né, de patrocínio. As editoras não botam dinheiro para publicar livro de fotografia, livro que tem um custo um pouco mais elevado, né? Então, a gente, com essa crise, esses contatos ficaram um pouco paralisados. Mas se alguém, de repente, né, um grande empresário aí, né, que queira, né, patrocinar o livro, é muito bem-vindo.
Isso que é bom, é? Fiquem, tomara que sim, né? Vamos torcer que dê. Ricardo, a gente não pode nem falar de vela, nem das fotos de velejadores, mas não vai faltar oportunidade, porque até quero convidar todo mundo na próxima terça-feira, que é dia, até já estou perdida aqui, dia 15. Nós vamos ter a Aline Sena e o Adriano
Muito
Dutra,
legal.
que é do Veleiro Sal. Ah, talvez conheça, ele é jornalista também,
Sim.
tem histórias incríveis. Eles fizeram uma entrevista conosco que eu fiquei super emocionada. Também está lá no canal Sanada.
Ah, que
Então,
legal.
Ricardo, a próxima eu vou ter que chamar em breve a Luciana para continuar a tua história, que daí você vem junto, vocês têm a história juntos.
Mas ela tem
É.
muita história boa para contar também.
Com certeza, quero ouvir, vamos ouvir todas. Eu agradeço muito, muito mesmo. Não deu nem para mostrar todas as fotos e falar delas, nosso tempo acabou.
É assim,
Então, tá, um beijo bem
um beijo
grande.
grande em vocês e em todo mundo que está aqui assistindo. E quem sabe em breve, pessoalmente, para um drink, uma boa conversa. Abraços, beijos e risos.
Muito bem. Um beijo grande, beijo na Luciana também e até breve.
Tchau.
Tchau.
Para acompanhar outros podcasts e lives, assine o canal do YouTube, Canal Sanada, e visite o site aventura.com.br para conteúdos exclusivos de aventuras, turismo, sustentabilidade e muito mais.